Com a palavra, a senadora Regina.
Senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu ultimamente tenho vindo para cá com uma fala preparada e acabo mudando tudo para responder em cima do que eu ouvi. Mas antes eu quero trazer notícia do meu estado. Nós temos lá uma luta das mulheres e que o Piauí tem avançado muito. O Piauí foi o primeiro estado que instalou a delegacia do feminicídio. E eu quero trazer notícias assim do que aconteceu por lá ultimamente em relação à saúde da mulher. O Piauí foi o primeiro estado a instalar o mamógrafo adaptado para mulher com deficiência. O Piauí inaugurou semana passada a Casa da Gestante, que é uma casa de acompanhamento das gestantes para desafogar as maternidades. Ela vai ter lá uma equipe multiprofissional que vai acompanhá-la até o momento dela precisar realmente ir para a maternidade, acompanhar aquelas mulheres que ficam com os filhos enquanto eles estão sendo, quando nascem prematuros, mas elas ocupam leitos da maternidade, então vai desafogar a maternidade, principalmente a Evangelina Rosa, com a Casa da Gestante. Então, e também nós comunicar que temos a carreta que faz a mamografia, a carreta itinerante, são dois caminhões itinerantes, cada um com dois mamógrafos e aparelho de ultrassom, que viajam os municípios também fazendo esse exame nas mulheres. Então, o Piauí tem avançado nessas questões por reivindicação das mulheres do meu estado.
Senadora Regina, se me permita elogiar esse programa. Eu ouvi lá no Mato Grosso sobre esse programa e hoje a gente tem, a senhora sabe melhor do que ninguém, que muitas mulheres acabam descobrindo câncer tardia e às vezes muitos municípios não têm acesso a esse tipo de equipamento. Então, eu queria parabenizar o governo por fazer esse trabalho que salva, às vezes a gente pensa que não é importante, mas salva muitas vidas.
Muitas vidas, porque as mulheres, para se deslocarem de um município para a capital ou para um município mais próximo onde tem a mamógrafo, gera uma despesa e o caminhão indo lá com a equipe multiprofissional é muito mais fácil e logo vai ser feito o encaminhamento também. Imediatamente, quando detecta alguma coisa, já é feito o encaminhamento para o tratamento. Então, é um programa importante esse da mamografia itinerante, que a gente chama Amigo do Peito. Mas eu queria trazer aqui também algumas considerações, principalmente do que eu ouvi, senador Medeiros. É que a gente exagera, pode ter exagero de parte a parte. Eu acho que é uma agressão aqueles meninos e meninas dizer que eles não sabem o que estão fazendo. Pode ser que tenha alguns que não saibam, mas esses meninos que estão à frente das ocupações, eles sabem o que estão fazendo, eles sabem discutir os assuntos. A gente lamenta que, por exemplo, hoje teve uma audiência pública sobre o assunto e vieram professores, estudantes de vários estados, inclusive também aqui do DF, mas, infelizmente, os senadores não foram lá, só estávamos nós. Né? Por que não? O senhor mesmo falou que era importante o debate, o confronto das ideias. Então, por que não? O governo não mandou o representante que foi convidado. Então, não precisava ser o ministro, mandava uma pessoa representando o governo para fazer as contestações, né? Porque é o debate que a gente quer, o debate é que os meninos querem também, né? Então, eu acho que dizer que uma menina como a Camila, agora descobriram o defeito dela, a filha de um petista, antes, quando não sabia, eram muitos elogios para a menina, porque não é possível achar que aquela menina é papagaio, é robô para decorar uma fala daquela, que deixou deputados constrangidos. A gente via o constrangimento de muitos deputados lá no Paraná, na Assembleia Legislativa. Uma menina que falou de improviso, com emoção, quase chorando. Eu vou ler algumas frases da Ana Júlia naquela fala dela. Ela diz, a reforma da educação é prioritária, mas precisamos de uma reforma que tenha sido debatida, conversada, que precisa ser feita pelos profissionais da área, pelos estudantes. Né? Ela diz, inclusive, que a medida provisória tem seu lado positivo, mas tem falhas. E ela não tem a chance de debater. Não foram ouvidos os principais interessados. Nós também dizemos, nós achamos que o ensino médio precisa de reforma, sim. Agora, no debate, essa geração foi acostumada a debater. Porque muitas conferências, muita gente acha besteira fazer conferência, mas a conferência de educação, por exemplo, ela começa no município, conferência municipal, delegado tirado nas escolas, aí conferência estadual, aí conferência nacional. Isso é nascer de baixo para cima. É isso que esses meninos querem. Nasceu de um gabinete de alguém que nunca foi professor na vida. Tinha um grupo de intelectuais, mas foi num gabinete, foi muito rápida. Precisava ter sido debatida, precisa ser debatida, ainda tem tempo. Ela diz, por exemplo, a escola sem partido nos insulta, nos humilha, nos fala que não temos capacidade de pensar. E é verdade. Eu não sei de cabeça brilhante surgiu essa ideia da escola sem partido. Não tem como, não vai discutir as siglas partidárias, mas tem que discutir política. Que escola é essa que vai formar robozinhos, vai seres não pensantes? E tirar filosofia, sociologia do currículo é contribuir para isso. Nós vamos ter meninos domesticados e domesticadas, meninas. Porque alguém vai pensar por elas. Se eles não pensam, alguém vai pensar por elas. Então, acho que a gente precisa respeitar esse movimento. Uma menina aqui de Brasília, inclusive o Hélio não está aqui, mas ela estava pedindo socorro à escola dela. Ela descreveu a escola dela, mas ela está pedindo socorro para o que está acontecendo lá. Então, se tem vandalismo, é fora da escola. Quem está lá dentro são eles, alunos. Inclusive dizendo que tem aulões, professores voluntários que estão dando aula de matemática para o Enem, que estão fazendo revisão, fazendo aulas. Agora, fora, tem uns vândalos amedrontando os meninos e as meninas, né, acobertados pela polícia, que se dizem movimento desocupa. Se são alunos, por que não vão lá para dentro debater? Eles estão de portas abertas e eles disseram isso hoje para todo o Brasil ver, ouvir. Que eles estão lá esperando que os meninos, mas acontece que não são, são meninos, foram pessoas recrutadas para ir amedrontar. Vão lá depois das 10 da noite, quando já está tudo em silêncio, ficam passando na porta, tocando o hino nacional, soltando rojões, para amedrontar os meninos. Ou param um carro e ficam lá dentro do carro com os vidros fechados. Isso não é correto. Isso é intimidação. Infelizmente, tem a polícia acobertando isso. Não sei nem se é o MBL mesmo que está coordenando isso, mas se for, é lamentável, porque o movimento que diz que coordenou toda uma mobilização de rua, de repente virá essa milícia, porque isso é milícia que estão fazendo com as escolas. Lá em Goiás, lá em Minas Gerais, aconteceram coisas. Pena que a imprensa oficial, chapa branca, não diz, só fala quando tem uma tragédia. O que aconteceu lá com o Lucas foi tragédia. Droga tem em todo lugar, até na casa da gente. A droga está dominando esse país, está destruindo nossa juventude. Não é porque tem esse movimento nas escolas que está rolando droga. Se ele usava droga, ele já usava na casa dele, em outros ambientes que ele frequenta. E, aliás, quem está dizendo isso é só a polícia, porque ainda não tem um laudo médico dizendo que aquele menino morreu, que aquele acidente lá, aquela tragédia lá, foi por causa de droga. Nenhum. Então, deixa os médicos se manifestarem primeiro para fazer essas afirmações. E dizer, sinceramente, com certeza, como ele, se foi droga, não foi a primeira vez que ele viu droga na vida. Ele deve já ter precedente, embora a família talvez não saiba, como muitas famílias não sabem, vão saber depois que acontece uma coisa pior. Dizer que apego, aqui mesmo foi falado, vai melhorar a saúde no ano que vem para poder congelar. A palavra congelar foi usada aqui por alguns, não foi por nós. Vai congelar mesmo. Alguém já ouviu dizer que uma coisa congelada cresce? Se vai congelar, só vai ficar no patamar que já está. Se é deste ano, se é do ano que vem, vai aumentar a saúde no ano que vem, mas depois congela. Dizer que é coisa de petista, não. O Bressa Pereira não é do PT. Leiam os textos dele sobre essa PEC. A CNBB não é do PT. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil está aí com uma nota contestando a PEC. Muitos professores, Drauzio Varella está contestando a questão da saúde, Drauzio Varella, que me consta, não é do PT. Mas ele fez uma fala contestadora também, mostrando as perdas da saúde em relação a essa PEC. Aqui foi dito que a população viverá melhores dias. Preste saber qual população, porque aqui também foi dito, né, porque tem a população rica e a população pobre no Brasil, infelizmente. Os pobres deram alguns passinhos, mas vão ver seus passinhos voltando para trás, né? E aqui também foi dito que tem um congelamento, que para aumentar num lugar, vai tirar de outro, então vai ter quem perde. Aí adivinha quem é que vai perder? Claro que vai ter quem perde, porque pode aumentar, pode, mas tem que tirar de outro lugar. Quem vai ser? Programas sociais, porque é fácil, porque do total domínio do executivo, vai perder programa social. Se for aumentar a educação, por algum motivo, vai tirar do salário do servidor, que vai ter salário congelado, porque não pode aumentar. O que é grave é isso, é constitucionalizar a despesa por 20 anos. Né? Tem mecanismo de contenção de despesa, orçamento, contingenciamento. A despesa em 2015 caiu 2%, foi contingenciado pela presidenta Dilma. Então, há instrumentos e leis ordinárias. Agora, na Constituição vai ter sempre a desculpa: não posso, a Constituição não permite. Vai ser essa a desculpa de sempre. Essa PEC, quem escreveu, não conta que a população vai aumentar, que crianças estão nascendo hoje, amanhã e depois, e que precisam de creche. Mas um município pequeno que for construir uma creche, ele vai ultrapassar. Porque dizer que não pega Estado e município, quem é que repassa dinheiro para os Estados e municípios, se não é a União? Se ela não vai repassar mais, o município não vai poder construir creche. E esses meninos que estão nascendo hoje, daqui a 20 anos, querem universidade. E onde é que vai estar a universidade para eles, se as universidades não vão crescer? Essa PEC já está sendo executada, sorrateiramente. Foi enviada correspondência pelo MEC para os gestores das instituições federais para diminuir as vagas nas licenciaturas. Então, a partir de 2017, já vai ter menos, vão ser menos vagas nas universidades para licenciaturas. Já mandaram diminuir 78% da universidade aberta. Isso já é a aplicação da PEC, já estão diminuindo a educação. E aí vem aqui com esse discurso que não vai atingir a educação. É preciso provar. E só prova se debater cara a cara. Né? Não adianta ficar aqui só dentro dessa tribuna. A tribuna é boa, que atinge muitos milhões de pessoas. Mas vamos debater com quem está interessado em debater. Né? E os meninos nas escolas. Vamos fazer visita às escolas. Vamos parar de falar mal dos meninos e das meninas que estão ocupando, sem ter ido lá, sem conhecer. Eles estão, inclusive, precisando de ajuda, levar coisas, alimento, cobertores, estão dormindo no chão. Então, vamos lá visitar, conversar com eles, quem sabe não convence. Eu quero também expressar algumas preocupações, outras. Principalmente esse caso aí do MEC mandar os diretores de instituições delatar os meninos, mandar lista. Fazer o que com essas listas? Já vivemos um período desse, sim, de ter lista de pessoas. Para que será? Isso é perigoso demais. Né? E olha, diretor delatar, ser taxado de delator é uma coisa terrível. Dedo duro, no meu tempo, era dedo duro. Agora eu tenho essa palavra nova, delator. Né? É muito ruim isso. Não pode um diretor do Instituto Federal ficar delatando os meninos que estão fazendo uma greve, que estão fazendo uma ocupação, que é isso. Mas o MEC mandou para lá, determinando que mandem a lista. Isso aqui não é postura de ministério, de ministro. Não
só
pode.
Só permita, senadora, só um pouquinho. Eu conversei com o ministro e realmente a preocupação do ministro é com a segurança das crianças, é saber quem é da comunidade acadêmica e quem não é. É justamente para evitar fatos como o de lá do Paraná, que morreu uma criança, e a gente não pode continuar com isso.
Pois é, mas fatalidade não evita. Eu acabei de dizer, o senhor estava com outra, estava assinando o documento, estava vendo. Não significa que a droga tem em todo lugar. Não significa que aquele menino foi conhecer droga ali, se é que foi, porque até agora não tem nenhum laudo médico dizendo isso, não. Só a polícia que disse, porque a polícia se precipita para dizer logo, para achar uma resposta. Mas laudo médico ainda não tem, dizendo se aquele menino morreu, se aquela questão ali foi por causa de droga. E droga nas escolas tem em muitos lugares, em escolas chiques, escolas que ninguém nem imagina, né? As escolas da classe alta tem droga, rola a droga, porque a droga é uma peste que está disseminada e exterminando a nossa juventude. Então, não pode culpar o movimento por isso. Mas o fato de mandar a lista das pessoas não me convence que é para a segurança, não. Segurança é botar a gente lá para ver quem é que está lá provocando os meninos lá dentro, de noite, na madrugada, quem é que está ameaçando. É isso que tinha que ser a segurança, que tinha que ser mandado para lá, para ver realmente o que é que está acontecendo. Então, não, ninguém é contra mudança, não. Ninguém é contra conter gasto também, não. Agora, constitucionalizar a despesa, 20 anos, é sério, até porque não tem país no mundo que tenha feito. Né? É, já repetindo, pode contingenciar, o instrumento de contenção de gasto é contingenciamento. Não precisa estar na Constituição, a Constituição vai ser desculpa para não mandar o dinheiro para a creche lá no município, porque o município não tem, município de 4 mil habitantes, está nascendo menino todo dia, vai precisar de creche. Ele não vai construir, porque senão ele vai extrapolar a meta, porque ele também vai ter que se adequar a essa meta, já que o recurso é passado daqui, do governo federal. Então, é preciso que a gente faça esse debate sem preconceito, né, de esquerda, direita, de PT, sem saber de quem é filho militante, o menino que está na frente das coisas. Vamos debater com eles o que é melhor, com os professores o que é melhor. Tem professores contra? Vamos botar uns com os outros debatendo civilizadamente. Por que não? Então, era isso que eu queria colocar, né, dizer que até agora ninguém me convenceu que não vai atingir saúde e educação, principalmente. Porque quando você congela, pode ser que vai melhorar a saúde primeiro, para depois congelar. Essa palavra não é minha, congelar, foi dito aqui. Mas depois uma coisa congelada não cresce, não vai para lugar nenhum. É repetir o status do ano anterior. Então, me explique o que é congelamento, porque eu já não sei mais o que é, então, se não for isso. Né? Vai congelar, se congela, não cresce, então não vai expandir universidade, não vai expandir escola técnica, não vai expandir creche, que vai precisar. Essa PEC não conta que a população envelhece, que morre, e tem que. É mão de obra que morre, tem que substituir mão de obra no serviço público, a não ser que já esteja tudo concatenado com a terceirização, com o notório saber, que vai virar uma terceirização disfarçada. Então, é isso. Eu acho que a melhor coisa que a gente faz, em vez de ficar falando mal um do outro, é debater. Mas debater com sinceridade e cara a cara, que não adianta estar fazendo o debate de longe. Talvez por isso os senhores, como o senhor mesmo disse, estejam perdendo o debate. Vamos fazer cara a cara, que melhora. Obrigada.